Informação Regional.
Muito bom dia, avançamos para as notícias, edição 18 na Rádio Elvas. Funpark está de regresso ao Parque da Piedade, projeto Vidas Ligadas da Santa Casa de Campo Maior foi recentemente aprovado. Elvas recebe hoje o Grupo União Sport no primeiro de 5 jogos de preparação para o Campeonato Nacional de Séniores. Festival 7 Sóis, 7 Luas está de regresso esta noite a Montemor-Novo e próximo sorteio do Euro Milhões vai ter em jogo um jackpot de 94 milhões de euros. São estes os temas que desenvolvemos já de seguida. Muito bom dia, o Fun Park está de regresso a Elvas e ao Parque da Piedade para uma segunda edição do certame que foi inaugurada ontem ao final da tarde. Desta feita, segundo um dos responsáveis da organização, Nelson Alves, o evento foi organizado com menos tempo que a edição anterior, assegurando que os empresários do setor tenham estado a ser esquecidos nestes tempos de pandemia.
Foi este ano uma coisa com menos tempo de elaboração que após o Conselho de Ministros da quinta-feira da outra semana, com o levantamento das restrições, o que é que nós sugerimos com estes empresários que me acompanham, equipamentos, avançar novamente, que isto é uma atividade que está a ser esquecida. Com o segundo ano de pandemia, é complicado para estes empresários efetuarem o seu trabalho, claro. Do seu trabalho é que eles têm os seus ganhos.
Com este Fun Park foram dadas oportunidades a vários empresários do setor, adianta Nelson Alves, que também está com o Mega dos Cachorros no Parque da Piedade.
Tenho aqui à minha frente a minha mãe, com as farturas, com o meu pai em conjunto, claro. Estou eu lá mais em baixo com o Mega dos Cachorros e depois há uma variedade de coisas que no Conselho de Elvas não conseguíamos encontrar. Abdicámos nós, como residentes no Conselho, que eram os únicos que tinham neste caso pipocas e algodão doce e gelados, damos a oportunidade de trabalho a um colega nosso que estava sem trabalho neste momento. Mais à frente há uma caravana com um negócio igual ao meu, para não haver tantos ajuntamentos com uma só procura, com as mesmas variedades, dois postos de cachorros, bifanas, hambúrgueres e kebabs, para as pessoas escolham, para evitar os ajuntamentos, que nós temos que aprender a lidar com este vírus, claro.
Nelson Alves dá ainda a conhecer a oferta a nível de carroceiros que este ano as pessoas vão poder encontrar no Fun Park.
Em relação aos carroceis, fizemos duas, três alterações em relação ao ano passado. Para as pessoas não encontrarem os mesmos equipamentos no espaço, temos o canguru radical este ano, temos uma tómbola de peluches para as pessoas se divertirem um bocadinho também, e diversões infantis, mantivemos o que estava. Há o carrossel, há o samba-balão, pista infantil. Pronto, são coisas variadas, conseguimos manter esses equipamentos.
O uso de máscara é obrigatório no Fun Park, mas ao contrário do que aconteceu no ano passado, não é necessária a medição de temperatura à entrada do recinto.
O uso de máscara é obrigatório no recinto. Como não é obrigatório por lei, abdicámos da medição de temperatura à entrada. O ano passado havia pessoas que chegavam ao local, para não medir a temperatura voltavam para trás. Abdicámos disso porque, perante as normas da DGS, é possível...
Era uma zona de algum atrito, não é?
Exatamente. Perante as normas da DGS, é possível. O Fun Park, neste caso, é um parque de diversão e restauração. Não confundam isto com uma feira. É uma coisa diferente, porque feiras, festas e romarias estão canceladas neste momento pelo governo. Isto é uma coisa diferente, é uma coisa mais pequenina. Se nós virmos que está muito aglomerado de pessoas, vamos fechar a entrada para não entrar ninguém, até que saiam outras pessoas.
Qual é a lotação que vocês esperam ter aqui, máximo?
Por a experiência do ano passado, tínhamos uma lotação máxima de 400 pessoas. Mantivemos o mesmo número de visitantes, mas o ano passado nunca excedeu as 400 pessoas. Porque poderia ter entrado aqui 1000 pessoas num dia, mas entra 50, sai 25, entra 100, sai 200, pronto, aquilo ia-se conjugando assim. E foi uma das coisas que nós conseguimos controlar.
Já Tiago Afonso, vereador na Câmara de Elvas, espera que o evento possa correr tão bem como aconteceu no ano passado, sendo que para além de uma forma de permitir aos empresários que possam trabalhar, é uma maneira de oferecer aos visitantes alguns momentos de descontração.
A Câmara Municipal de Elvas, como parceira, uma vez que não é a organizadora deste Fun Park, estamos aqui em parceria e como entidade competente para o respectivo licenciamento. Nós temos que deixar, permitir que as pessoas desta área trabalhem e, por outro lado, também, no fundo, oferecer a quem visita aqui este nosso Fun Park que, no fundo, possa usufruir um bocadinho daquilo que é um mini parque de diversões para as famílias e também, no fundo, no que diz respeito à alimentação, tudo o que está aqui patente, desde barraquitas, entre aspas, os postos de venda do mais diverso tipo de alimentação que aqui está presente e, no fundo, acho que sim, acho que estamos no bom caminho dentro daquilo que nos é permitido e dentro desta pandemia que ainda nos falta, infelizmente, muito para, digamos, chegar ao fim desta pandemia. É estarmos aqui, no fundo, um bocadinho todos em conjunto a criar sinergias para que, no final, consigamos ter mais qualidade de vida, ou seja, poder dar às pessoas mais qualidade de vida. É isso que se pretende, oxalá corra tudo bem e deixo desde já as maiores felicidades à organização, uma vez que o ano passado já tivemos a experiência e que correu tudo bem, que este ano também possa correr tudo bem e que as pessoas possam desfrutar daqui deste Fun Park.
Já Carlos Damião Junhos, da Confraria do Senhor Jesus da Piedade, espera que este fun park possa ser num ano em que o São Mateus não se pode voltar novamente a realizar uma pequena réplica dessa grande festa.
Nós todos elvenses imaginamos e pensamos mesmo e fazemos votos para que isto corra bem e que seja, portanto, seja um bocadinho de alegria para os elvenses, já que o São Mateus é quase impossível ou nem o poderemos fazer, portanto, que seja praticamente uma réplica, uma pequenina réplica aqui para nós elvenses.
O Fun Park vai funcionar até dia 12 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 7 da tarde às 2 da manhã, aos sábados e domingos, a partir das 4 da tarde. A reportagem completa e em vídeo para ver no site em radioelvas.com. Foi recentemente aprovado o projeto da Santa Casa de Misericórdia de Campo Maior, que destina a apoiar pessoas em cuidados paliativos após candidatura à Fundação BPI La Caixa. Vidas Ligadas, assim se chama o projeto, pretende apoiar de forma psicológica e social pessoas com mais de 80 anos com doenças avançadas, ou seja, em fim de vida, como explica Rosália Guerra, da instituição.
Seu nome é Vidas Ligadas e este projeto tem como objetivo o apoio integral para pessoas com mais de 80 anos em situação de doença avançada. Tem sido numa linha de financiamento a iniciativas inovadoras de intervenção na área dos cuidados paliativos. Essa acaba por ser uma área relativamente nova para nós, embora a Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior lide, por razões da sua atuação, com pessoas em situação de fim de vida. Portanto, este projeto dirige-se muito concretamente ao apoio psicossocial a pessoas com mais de 80 anos que estão nesta situação de doença avançada e, se quisermos, de fim de vida.
Segundo Rosália Guerra, este é um grande desafio para a instituição, que conta com diversos parceiros.
Este projeto conta com uma parceria muito forte com a Unidade Local de Saúde Local do Norte Alentejano, com quem tivemos a oportunidade de discutir os objetivos desta intervenção, deste projeto, e também com o apoio do município de Campo Maior e das juntas de freguesia de Campo Maior. Ao longo do projeto, com certeza que se vão juntar a nós outros parceiros, outros colaboradores. Aliás, foram também ouvidos alguns peritos na área dos cuidados paliativos, portanto é um grande desafio para a Misericórdia poder ajudar as pessoas que estão nesta situação de fim de vida e que precisam de um apoio integral e de um apoio personalizado para a diminuição do seu sofrimento e para a concretização do seu projeto de vida até ao fim da vida.
Vidas Ligadas, o projeto de Santa Casa de Campo Maior, que foi aprovado recentemente e que pretende ajudar pessoas que se encontrem em cuidados paliativos. O Elvas Clube Alentejano de Desportos recebe hoje o Grupo União Sport de Montemor Novo no primeiro de 5 jogos de preparação para a Série E do Campeonato de Portugal. A equipa de Montemor e a do Montijo, em Espanha, são dois dos adversários já conhecidos dos Azuis e Ouro nesta fase de preparação. Paulo Canhão, o presidente do Elvas, considera que são dois bons testes para a equipa elvense.
Nós vamos ter 5 jogos de pré-temporada, 4 já estão confirmados, portanto 2 com o União de Montemor, um em Elvas, outro em Montemor. 2 com o Montijo, de Espanha, foi uma equipa que subiu a época passada da 3ª Divisão Espanhola, aquilo que eles agora denominam em Espanha como a Liga Pro, e portanto é uma equipa que eu sei que tem muito valor e é um bom teste, são dois bons testes, quer com o Montemor, que também subiu ao Campeonato de Portugal, quer com o Montijo, e depois vai haver um quinto jogo, que será no dia 22 de agosto. Aquilo que a equipa técnica pretende é, durante o mês de agosto, realizar 5 jogos, porque o campeonato começa a 29 e, portanto, também não temos tempo para fazer mais jogos de pré-temporada. E, portanto, serão 4 jogos já confirmados e depois o quinto, que será 22 de agosto, será o último teste, porque é uma semana antes de se iniciar o campeonato. Mas iremos também realizar esse jogo de pré-temporada, que será o último.
O jogo de hoje com o Grupo União Sport está marcado para as 6 da tarde. Amanhã, o Elvas recebe o Montijo de Espanha às 5 da tarde. O campeonato começa a 29 de agosto. A primeira eliminatória da Taça de Portugal é a 12 de setembro. O Festival Sete Sóis, Sete Luas está de regresso às origens, que é, como quem diz, a Montemor Novo, já esta noite. Segundo o diretor do festival, Marco Abondanza, ele está um regresso a casa quando o festival está prestes a festejar o seu 30º aniversário, recordando a forma como o povo de Montemor acolheu o grupo de atores italianos há mais de 3 décadas e que acabou por ajudar ao desenvolvimento do projeto.
O regresso a Montemor é um regresso a casa, é um pouco regresso à terra, uma terra de fraternidade, de dizia eu, citando Zeca Afonso, porque o festival está chegando, no ano que vem chegará aos seus 30 anos e com uma rede já de mais de 30 cidades, 12 países do mundo lusófono e mediterrâneo, mas depois de todas estas andanças, realmente sentimos uma importância daquilo que aconteceu em Montemor Novo já há mais de 30 anos e, portanto, é um regresso às origens já este povo de Montemor que nos acolheu desta forma incrível quando éramos ainda jovens, super jovens estudantes e atores de teatro, com uma abertura e uma realmente um gesto de fraternidade, de amizade, muito simples, diretos e sinceros, que sentimos ter que retribuir esta simpatia, que para nós foi extremamente importante porque realmente ajudou o desenvolvimento deste projeto, que já consolidado.
Esta noite será apresentado no Largo da Rua Ernesto Pinto Ângelo, um espetáculo do Sete Luas Med Orquestra, dirigido por Custódio Castelo.
Agora, este sábado, teremos uma criação musical do festival, que é a Sete Luas Med Orquestra, que é dirigida musicalmente por Custódio Castelo e que reúne músicos vindos de várias partes do Mediterrâneo, da Catalunha, da Sicília, de Cabo Verde, da Ilha de la Réunion. E, portanto, uma criação original, realmente interessante, que mostra os pontos de contato dessas diferentes culturas musicais. Porque também o Festival Sete Sóis se assume como centro de criação musical internacional.
O início do espetáculo está marcado para as 9:30 da noite, que irá decorrer de acordo com todas as normas da Direção-Geral de Saúde, com lotação limitada. Os bilhetes são gratuitos. E ninguém acertou ontem, não se sabe que valia um primeiro prémio de Euromilhões de 84 milhões de euros, sendo que o próximo sorteio vai ter em jogo um jackpot de 94 milhões. Para Portugal vêm 5 terceiros prémios de 10.900 euros e 4 quartos prémios de 1.700. A chave vencedora do concurso de Euromilhões sorteada ontem é composta pelos números 7, 14, 21, 26 e 32 e pelas estrelas 4 e 12.
Necessita de trocar ou ir à oficina com a sua viatura? Venha à Butigest, que nós resolvemos. Cumprimos todas as recomendações da DGS. A Butigest em Elvas, Évora e Beja.
Quanto à previsão do estado do tempo para este sábado, dia 7 de agosto, contamos com o céu um pouco nublado ou limpo, vento fraco, moderado e descida de temperatura. Elvas e Évora esperam mínima de 15, máxima de 29 graus. Campo Maior e Beja, mínima de 15 também, máxima de 28. Porto Alegre, mínima de 15, máxima de 25 graus. Ponto final neste bloco de informação. Continuo desse lado. Tenham um excelente sábado, um ótimo fim de semana.
Informação regional.